o futebol popular do Conselho de Espinho tem sido atrativo para esse tipo de jogadores, e por uma razão muito simples. Há clubes que têm tão boas condições que os clubes do distrital. E o grau de exigência num clube de futebol popular é menor do que um clube distrital, pelo número de treinos, pelos jogos nos horários em que são, que é o sábado à tarde e ao domingo de manhã, e que não os ocupam o domingo à tarde, só excepcionalmente é que poderá haver alguns jogos ao domingo à tarde. E realmente também pela organização que o futebol popular está a querer implementar, pela dinâmica que está a querer evidenciar, as pessoas têm sido atendidas atrativas para isso. Mas acima de tudo, esse trabalho não é bem da Associação de Futebol Popular, mas é mesmo dos próprios clubes. Os clubes estão-se a revestir também de pessoas competentes, de estruturas e de condições que atraem esse tipo de jogadores, e portanto as suas sedes são enchidas semanalmente com as concentrações, com muitas vezes com o lanche que oferecem ao jogador, com o pequeno almoço antes do jogo, com lavar a roupa, com os equipamentos mais equipamentos para treinar, mais condições, mais bolas, mais massagista, médicos, muitos já têm médicos, muitos têm enfermeiro. Portanto, isto está a atingir um patamar que realmente o futebol popular está a captar jogadores do âmbito distrital. E isso para nós é um motivo de orgulho, porque também é sentir que o futebol popular está a captar pessoas de fora para incorporar os seus campeonatos. Em relação à primeira e segunda divisão, realmente temos uma primeira divisão que está a ser muito disputada. Temos equipas que se reforçaram muito bem, se bem que o primeiro classificado já leva uns pontinhos à frente.
Neste momento o primeiro classificado é Quinta de Paramos, com 12 pontos, leva 5 pontos de vantagem sobre o grupo de segundos classificados, que é a Associação dos Mogens, o grupo desportivo da Ronda, os Magos de Ante e o Gatinho.
Sim, é verdade, e já, pronto, é uma distância de 5 pontos, mas no futebol isso não é nada, e no campeonato está a começar agora. Mas tem-se visto acima de tudo o sentimento de duas coisas que eu tenho acompanhado. Primeiro, os clubes estão bem apetrechados da primeira divisão e da segunda divisão, com bons jogadores, com boas equipas. Estão também enraizados neles com esse sentimento que as coisas estão a mudar também no âmbito da organização dos próprios jogos. Tem havido uma afluência do público anormal para o que costuma ser o futebol popular. Eu posso dizer que ainda há 15 dias, no jogo Quinta Paramos, Grupo Desportivo Ronda, eu fui assistir a Paramos e realmente aquilo estava repleto de gente para um sábado à tarde, com uma quantidade de pessoas incríveis, e realmente isso é o notar do crescimento das pessoas terem interesse também em virem ao futebol popular. Porque o futebol popular, eu só queria dar aqui um parênteses, nós somos um fator também do desporto que proporcionamos aos jovens que vão para lá praticar, somos também um fator de coesão social. Eu vou explicar porquê. E principalmente naquelas alturas de crise, que nós estamos em crise no país, muitas pessoas que não têm a sua deslocação, vivem pelos próprios pés, caminham só com os seus próprios meios, que é os pés, não tinham deslocação de automóvel, muitas vezes encontram no futebol popular, que é o seu lugar, que vai jogar, no complexo do seu lugar, ou no complexo da sua freguesia, um refúgio para irem passar o seu tempo de forma gratuita. E muitos deles na solidão, que muitos deles vivem sozinhos, pessoas de idade, que vão lá puxar para o clube do seu bairro, do seu lugar, e isso é um fator de coesão social. Nós também temos um fator social, a associação tem uma componente social muito forte e tem uma responsabilidade social nesse sentido, porque as pessoas pensam que o futebol popular é só jogar, é competição, é paixão, mas também somos um fator social. E eu faço esta pergunta, que já disse isto muitas vezes, ao longo destes 35 anos, quantos jovens o futebol popular se calhar conseguiu tirar de caminhos perigosos da sociedade? Pessoas que poderiam andar perdidas na sociedade e que encontraram no futebol popular um grupo de amigos, uma instituição, uma associação que os acolheu, que os aconselhou, que os ajudou, e que hoje são homens, pais de família. Isso não é um fator interessante de analisar, do que para além de olharmos para a questão componente, porque se dá muitos meios ao futebol popular, porque se dá mais... Não, nós temos uma responsabilidade, e é isso que eu tento implementar às pessoas e às pessoas que fazem parte das associações desportivas, dos associados da associação. Vocês têm uma responsabilidade social, vocês gerem pessoas, vocês recebem jovens, vocês têm que também transmitir-lhes regras, têm que transmitir o bom senso, o saber respeitar o próximo,
os valores.
E isso também as pessoas têm que muitas vezes pensar, que o futebol popular é isso. E portanto, para além da vertente desportiva que tem que haver, a competição, a paixão, isto é, dentro dos limites, dentro da base do respeito, dentro da base de não da integridade física, nunca pôr em causa isso.
Sendo que também, sempre, e agora pedi-lhe também uma análise, que era um dos tabus relacionado com a Associação de Futebol Popular, não só completamente em Espinho, mas tem-se muito esta ligação, que havia um estigma relativamente à agressividade que era imposta no confronto durante os jogos. Sente que este estigma já mudou, que este paradigma já mudou?
Eu penso que ele está a mudar. E os associados, e os jogadores, e os treinadores, e todas as pessoas que fazem parte desta família que é o Futebol Popular, já entenderam uma coisa, que não há outro caminho que não esse. O caminho do tempo em que se fazia-se tudo e mais alguma coisa num complexo ou num campo de futebol, que se podia fazer e maltratar, e se este caminho está a desaparecer? Poderá existir casos pontuais que vão existir sempre. Agora, o salto qualitativo que também nós demos foi na questão da arbitragem. Porque nós tínhamos arbitragens que eram apitadas pelos clubes. Os clubes davam as suas equipas de arbitragens. Muitos deles eram treinadores, diretores, que iam apitar depois o clube da divisão inferior. E depois o que é que acontecia muitas vezes? Eu prejudicava-te agora, e para o ano eu vou-te compensar e vou-te prejudicar a ti. Portanto, não havia uma verdade esportiva pura, porque as pessoas depois usavam o clube, porque era o clubismo. A partir do momento que começamos a ter arbitragens de fora, que não têm clube, que são pessoas que estão completamente fora da realidade do conselho, quase todas elas, conseguimos. Uma das medidas que esta direção teve foi que as equipas de arbitragem não podiam ter ninguém que pertencessem ou que já tivessem pertencido aos corpos diretivos do Futebol Popular ou que tivessem participado na associação. Eu acho que aí é que nós estamos a dar o salto qualitativo. E volto a repetir, nós temos bons árbitros no Futebol Popular. Neste momento, árbitros de fora, bons árbitros. Não os temos todos perfeitos, nem nunca vamos ter, porque não é possível. Se nós na Liga Nacional temos árbitros bons e temos árbitros médios e outros mais fracos, nós também aqui não somos diferentes. Agora, o que nós temos que fazer é aproveitar os bons que temos, com os médios que temos e os mais fracos, ajudar os que os mais fracos se tornem médios e que os médios se tornem os melhores. Portanto, mas isso é um trabalho de base. Por isso é que nós temos um conselho de arbitragem independente, eleito pelos clubes, que gera a carreira dos árbitros.